Vamos agora à participação do consultor Gilberto Guerzoni. Guerzoni, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, uma semana aí que teve aprovação de medida provisória, tivemos discussões a respeito de Código de Defesa do Contribuinte, assuntos também, tivemos o depoimento do senador Demóstenes Torres no Conselho de Ética, reuniões da Comissão Mista do Cachoeira, da CPI Mista do Cachoeira, enfim, uma semana bastante movimentada aqui no Senado Federal, né?
Essa semana aí, como já foi a semana anterior, né, tivemos uma ação política grande aqui dentro do Senado e, apesar de, como você comentou, a gente ter tido uma semana legislativa produtiva do ponto de vista estritamente legislativo, né, o plenário teve deliberações aí na terça e na quarta-feira. Na terça-feira, o Senado conseguiu liberar completamente a sua pauta de medidas provisórias, né, coisa que não ocorre há algum tempo. O Senado votou aí uma medida provisória naquela situação de que a gente pode chamar popularmente de faca no pescoço, né? A medida provisória vencia aí na quarta-feira, e o Senado conseguiu aprovar a matéria na terça-feira com o habitual registro da oposição contrário a essa prática que tem gerado uma série de problemas para o Senado, mas era aí a última medida provisória na pauta da Casa. A gente tinha, inclusive, duas outras medidas provisórias que também venciam nessa mesma data, né, na quinta-feira, venciam ontem. Essas medidas provisórias eram as últimas editadas ainda no ano passado pela presidente Dilma, e essas outras duas medidas provisórias acabaram perdendo a eficácia na Câmara dos Deputados, né? A Câmara dos Deputados não conseguiu votar a matéria e elas caíram ainda na Câmara dos Deputados. E o Senado, depois de limpar sua pauta de medidas provisórias, tanto na terça quanto na quarta, ainda votou uma série de proposições. Ou seja, o plenário teve uma semana com várias deliberações, as comissões funcionaram normalmente, mas o grande destaque acabou sendo com esses dois fatos políticos aí que você citou também, que é as reuniões do Conselho de Ética e da CPMI, né, que tratam aí de temas ainda que cada um no seu âmbito, um tema que tem um ponto de contato bastante grande, tanto que o depoente, o principal depoente essa semana, nos dois colegiados, foi a mesma pessoa, o senador Demóstenes Torres, né? Na terça-feira, o senador foi ao Conselho de Ética, né, para responder à representação que o pessoal impetrou contra ele. Conforme o senador tinha se comprometido com a casa, ele depois, aí durante um longo tempo, né, foi um depoimento aí de 5 horas, o senador ficou desde amanhã, desde de 10 horas até 3 da tarde aí, depondo no Conselho de Ética, né, não se esquivou de responder a nenhuma das questões. Esse depoimento marcou aí o final da instrução probatória do Conselho de Ética em torno da questão. O Conselho terá ainda uma reunião semana que vem, uma reunião administrativa, mas fica agora no aguardo da apresentação do relatório do senador Humberto Costa sobre o pedido de perda do mandato por quebra de decoro do senador Demóstenes, né? Ainda há um procedimento aí para frente, o Conselho vai apreciar essa matéria, caso seja aprovado a proposta de perda do mandato, a matéria ainda vai à Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, vai ao plenário.
Qual é o papel da CCJ nesse caminho?
Na verdade, a CCJ vai dar um parecer sobre a constitucionalidade, a regimentalidade, praticamente no aspecto formal do procedimento do Conselho de Ética.
Não é sobre o mérito?
O mérito, ela não vai discutir o mérito desse tema, né? O mérito será decidido pelo Conselho de Ética, na verdade decidido não, porque o Conselho de Ética não, nesse nível ele não é decisório, né? Ele é instrutório, ele vai opinar sobre o mérito do pedido do pessoal, aprovando ou rejeitando o relatório do relator, e a CCJ examina os aspectos formais, né, verificar se foram cumpridos todos os trâmites regimentais, se não foi atingido nenhum aspecto, tanto da Constituição quanto do regimento interno, e tanto que é um parecer com prazo curto, né? A CCJ tem aí prazo de 5 sessões, ou seja, uma semana, grosso modo, para opinar sobre o tema. É um parecer relativamente pouco simples, né? Não se pode chamar de simples, porque às vezes uma matéria dessa comporta questões bastante polêmicas, mas é um parecer em que a instrução dele é relativamente simples, né? O relator apenas vai examinar os autos e opinar sobre a regularidade ou não dos procedimentos, né? E caso esteja regular, aí a matéria sobe para o plenário. Então, o Conselho de Ética está aí um pouco na reta final dessa deliberação.
Bom, além dessa questão política e também das votações, a gente teve um assunto importante que foi a volta à discussão do Código Florestal, com os vetos da presidente Dilma Rousseff à publicação da medida provisória, retomando em grande medida o texto que havia sido aprovado pelo Senado.
Esse foi um tema que dominou aí o início do semestre legislativo, né? O Senado chegou a aprovar um texto com um grande acordo, a gente comentou bastante o tema na época. A Câmara promoveu várias alterações nas emendas do Senado, né? Rejeitou boa parte das emendas do Senado, e nós tivemos agora esse desdobramento em que a presidente apôs uma série de vetos e baixou uma medida provisória disciplinando a matéria em alguns aspectos vetados e em outros aspectos, né? Isso tem gerado aí uma grande discussão, não apenas porque o tema, né, o mérito do tema é extremamente polêmico. A gente viu, tanto na tramitação no Senado quanto na Câmara, que foi uma questão que mobilizou as duas casas, como também envolvendo a própria discussão das medidas provisórias, né? Há uma discussão sobre a possibilidade ou a correção política de um procedimento como esse, né, em que o presidente da República apõe vetos a um projeto de lei decidido pelo Congresso Nacional e imediatamente baixa uma medida provisória, em alguns casos contrariando as decisões do Congresso Nacional sobre alguns aspectos desse projeto. Isso não é inédito, né? Já ocorreu algumas vezes, mas como o tema é extremamente polêmico, ele tem gerado também uma discussão em torno da questão das medidas provisórias, né? Essa legislatura tem sido uma legislatura em que essa questão é recorrente, né? As discussões em torno dos procedimentos para medida provisória, não apenas do mérito de cada uma delas. A gente está, inclusive, agora passando por uma nova fase dessa questão das medidas provisórias, né? Depois daquela decisão do Supremo Tribunal Federal de determinar que a matéria passasse pelas comissões mistas, a gente ainda tem aí 3 medidas provisórias na pauta da Câmara que não passaram pelas comissões mistas, mas a partir daí a gente tem assistido as comissões mistas funcionando aqui no Congresso Nacional, voltando a todo esse debate em torno do tema da medida provisória.
Bom, a comissão mista que começa a trabalhar na terça que vem, né, sobre a medida do Código Florestal.
Especificamente nesse caso, nós temos aí a comissão mista sendo instalada na semana que vem. Deve ser uma comissão mista bastante movimentada, né? Ela deve gerar uma série de audiências públicas e debates, e a questão é se a comissão conseguirá chegar a uma decisão sobre o tema, né? Hoje, da forma como o Supremo decidiu, a medida provisória em tese pode inclusive morrer, né? Se perder eficácia dentro da comissão mista. Uhum. E essa talvez seja uma das medidas provisórias a mais polêmica depois dessa nova sistemática. A gente vai ver aí como é que funciona Esse novo procedimento de medidas provisórias vai ser um teste importante com a medida provisória do Código Florestal.
Gilberto Guerzoni, muito obrigado pela sua participação. Bom final de semana.
Tá, igualmente. Obrigado.